Tá bom, vamos falar hoje. O título é O Perigo da Vida Corrida. Desacelerar é preciso. O perigo da vida corrida. Desacelerar é preciso. Você está sentindo que a vida está correndo demais? Tá muito acelerado? Então, preste atenção que a gente quer falar um pouquinho sobre isso. E eu estou com duas informações muito fortes na minha mente. Quando eu estava pensando hoje para falar com os irmãos, compartilhar, um bloco de informação são duas devocionais que eu li já há algum tempo, mas eu acabei me fixando em alguns pontos, do Bob e da Debbie Gass. São pessoas que escrevem devocionais. O Bob já faleceu, a esposa dele continua com esse ministério. E a outra fonte de informação é uma música do nosso querido irmão Roberto Gonçalves. O Beto Gonçalves já esteve aqui nessa igreja. Ele tem uma música que eu quero, está muito na minha cabeça. Quando eu li a devocional, lembrei. O nome dessa música é Desacelerar. A gente vai passar essa música daqui a pouco. Então, eu estou com essas duas informações na cabeça e eu queria compartilhar algumas coisas que eu pensei acerca disso. Eu queria ler dois textos, então, com você. Filipenses. A gente vai ler o verso 13 do capítulo 3. Então, Filipenses 3. E depois nós vamos ler Filipenses 4. Então, primeiramente, Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vou repetir. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas adiante de mim. Vamos ler Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra no seu coração, só de termos lido. O Bob Guest, ele escreve assim, que a nossa sociedade altamente tecnológica está produzindo pessoas estressadas. Você concorda com ele? Você está estressado aí, meu amigo? Ele diz mais que a cada ano que passa, a probabilidade é que teremos ainda menos tempo, porque estatisticamente, a cada hora que a tecnologia lhe poupa, ela consome mais 2 horas. Como é que você imagina a sua vida? Fiquei pensando eu, não é ele que diz. Como é que você imagina a sua vida hoje sem a internet? Rapaz, sem internet, você que está do outro lado não estaria me ouvindo, nem me vendo. Como é que você imagina a sua vida sem o celular? Como é que o brasileiro ia viver sem o WhatsApp hoje? Uns dias atrás aí, nós ficamos sem o WhatsApp o dia inteiro. Teve gente que ficou desesperada. Eu fiquei calmo, né? Mas tem gente que ficou desesperada. Amados, já tem um tempo que eu li uma previsão sociológica falando sobre o ócio produtivo. Isso ficou só na conversa. Na verdade, nós, com a tecnologia, nos ocupamos por dentro. E acho que você vai concordar com o que a escritora Carrie Kent, ela escreveu: todas as vezes que você diz sim alguma coisa, você está dizendo não às outras coisas. Só que ela não percebeu o seguinte: nós vivemos tempos das multitarefas. Falamos ao telefone enquanto dirigimos. A gente está num papo garrado ali no celular enquanto cozinhamos. Alguém faz isso aqui? Enquanto a mulher, né? A mulher consegue dirigir, falar ao telefone e passar maquiagem ao mesmo tempo. Já vi isso? Nós somos capazes, ou achamos que somos capazes, de tomar café e assistir um noticiário e achar que estamos entendendo tudo e alimentando bem. A gente almoça ou janta acompanhando um jogo de futebol. A gente está sendo adestrado a fazermos multitarefas, multicoisas que chamam a nossa atenção. É ou não é verdade? Algumas pessoas fazem crochê enquanto assistem novela ou noticiário. Eu até acho que funciona, né? A minha mãe é campeã de fazer crochê assistindo nada na televisão. Essa é a expressão. E parece que produz bem ali, né? Está ali conversando e fazendo crochê. Mão virtuosas é melhor do que isso, sabe? Mas faz uma produção e conversa boa. Mas o que eu quero trazer aqui, lembrando que esse excesso de atividade faz com que a gente tenha uma percepção que falta tempo. Ou nós estamos querendo ganhar tempo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É ou não é verdade? Eu converso com muita gente que fala: ai, cara, está me faltando tempo, eu queria que o dia tivesse mais 4 horas, mais 8 horas. E eu, misericórdia, estou querendo que o dia só tenha 20 horas para a gente logo acabar com isso. Mas essa sensação de que o tempo não dá, que nós precisamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é aquele negócio: faça cada vez mais com menos tempo. E pensando que esse negócio é coisa antiga, é desdobramento de coisa antiga. Você lembra, talvez você não lembra, mas já viu, acho que já viu, nenhum de nós aqui vai lembrar, mas você lembra da cena do Chaplin, em Tempos Modernos, o filme, quando o Carlitos é engolido pela máquina? Alguém já viu esse filme aí? Se não viu, perdeu a vida. Precisa ver. Deve ter no YouTube hoje. Tempos Modernos. É aquela cena famosa do Carlitos sendo engolido pela máquina. E o operário, no contexto, a produção vai aumentando, e o Carlitos é um dos operários, e ele fica maluco com aquilo, que ele não dá conta, ele pira. Quando ele pira, ele acaba sendo engolido pela máquina, porque ele quer apertar os parafusos que já foram embora. E aí ele acaba sendo engolido pela máquina, e tem todo um desenrolar que ele simplesmente ele pira. Eu acho que parece que o Chaplin foi meio visionário nesse filme, que foi feito em 1930. Nenhum de nós aqui pensava nem existir. Então, só que hoje nós não precisamos ir para uma fábrica para ser engolido pela máquina. É ou não é verdade? Esse negocinho aqui nas nossas mãos nos engole de uma forma tremenda. É ou não é verdade? É uma bênção isso aqui. Hoje nós somos engolidos pela tecnologia, e isso mudou todas as nossas relações. É onde eu quero chegar, é nos relacionamentos. Eu não estou querendo falar de produtividade, de trabalho, isso mudou. Mas eu quero falar como que esse aceleramento das coisas, essa aceleração dos processos, que o dia parece que está pequeno, como que ele afeta nossas relações. O que eu tenho observado é que a nossa atenção está cada vez mais dispersa. Manter vocês ligados agora em mim é um trabalho difícil, porque a nossa mente está cada vez mais dispersa. Você e eu estamos tendo cada vez mais dificuldades de concentração. Nós estamos vivendo cada vez mais com dificuldade de nos concentrarmos. Por quê? Porque a nossa mente ela está sendo treinada para multitarefas, e isso faz com que a gente fique disperso cada vez mais. Então, concentrar é um exercício enorme, é uma disciplina muito forte hoje em dia. E, uma vez que a gente está destrenado para a concentração, nós perdemos o foco rapidamente. Eu falo todas as semanas aqui na quarta, no domingo pela manhã, no domingo à noite. E é notório, às vezes, né, como que eu vejo que determinada pessoa ela não está mais ali. Ela se perdeu. Na curva da minha fala, ela foi para algum outro lugar. Aí ela passa ali 5 segundos em Nárnia e volta, e aí ela tenta se localizar onde está. Às vezes eu tiro o óculos para não perceber muita distração do povo, porque às vezes a gente não consegue segurar a atenção da turma. É porque nós destrenamos a nossa mente para o foco. Lamentavelmente, estamos com as mentes cansadas. Chegamos no final desse dia, por exemplo, com a mente exausta. Às vezes um bagaço, né? Quase dormindo. Segura aí, varão. Segura aí que você dá conta. Amados, só que quando nós falamos ou pensamos em relacionamento, esse negócio de multitarefa não funciona e acaba sendo algo muito desastroso, pode chegar a ser algo muito desastroso para os relacionamentos. Por quê? Se nós não estamos mais treinados para concentrar com foco, o que aconteceu é que nós já não ouvimos mais. Porque ouvir leva tempo demais. Parar para ouvir. E sabemos que isso é uma base muito forte para manter as relações. Saber ouvir o outro. Nós treinamos disso. Já não sabemos esperar. A nossa impaciência, né? O automatismo, né? Liga, desliga, clica, pluga, despluga. Né? O automatismo ele acabou tomando conta da nossa percepção do tempo em relação ao outro. A gente fica impaciente, a gente está desaprendendo a esperar. A gente já não consegue aprendermos de fato aquilo que nos transforma. Nós queremos, na verdade, executar o que dá certo. Você compra alguma coisa, você não vai ler o manual de instrução. Bota aí no YouTube aí, como é que funciona, como é que monta isso aí. Alguém já fez isso para você, você copia, deu certo e vai embora. Então, nós já não ouvimos, já não sabemos esperar, a gente não quer um tipo de conhecimento que nos transforma, nós queremos resolver a questão. E só que relacionamento precisa de cuidado, e cuidado exige tempo. Cuidado exige tempo e atenção. E os membros das nossas famílias precisam receber cuidado e atenção. E isso vai exigir foco, vai exigir tempo, vai exigir disciplina da nossa parte. E aqui que está o grande problema. Por exemplo, os bebês, eu estava conversando sobre a criança. Criança é o bicho mais egoísta que existe. Porque ele vive em função das suas necessidades, ele vai chorar, vai gritar, porque ele vive em função de suprir as suas necessidades e para ele tudo é urgente, reparou? Então, os bebês, as crianças, né, os nenéns, o Fernando agora teve um, né, acabou com a Carol, né, Carol que teve, mas ele também tem. Né? A Eva que nasceu suga todas as energias. E crianças precisam de ser atendidas com urgência. Ou você vai cuidar dessa criança, ou você não vai cuidar dela. Não tem como você cuidar mais ou menos de uma criança. E aí vira aí uma conversa para os pais, né? Pais homens, que precisa ajudar as mulheres nesse cuidado. E o texto que nós vemos de Filipenses 3:13 diz assim, eu quero destacar isso, e aqui o Bob Guedes me ajudou, que ele põe assim, Paulo fala, uma coisa faço. Numa tradução, fala, faço uma coisa. Aí eu fui na NVT, gostei demais da NVT, porque eu já tinha raciocinado essas coisas, a NVT vem e me ajuda, ela fala assim, concentro todos os meus esforços nisso. O que, que o texto está dizendo, meus queridos? Isso é base para a nossa fé. Paulo está dizendo que ele faz uma coisa de cada vez. O que ele faz, como diz o texto aqui, concentrando naquilo que faz. Isso, amados, a gente vê que serve para a nossa fé. Porque para a nossa fé, nós precisamos nos concentrar. O que é fé? Pensa aí, o que é fé? O que é fé? Hã? É, você respondeu teologicamente, é o firme fundamento das coisas, né, que não se vê e que se esperam. Bacana. Fé é confiança. É você estar olhando para o firme fundamento, focado naquilo que virá. Então, concentração, capacidade de focar, persistência, tem a ver com a nossa fé. E se nós perdermos isso, a gente vai enfraquecendo a nossa capacidade de ter fé. Você consegue perceber onde é que nós estamos entrando? Treinarmos a nossa fé para focar as coisas de Deus precisa passar por um exercício nosso de concentração. Deus tem coisas para revelar para nós. E muitas vezes nós perdemos isso porque nós estamos distraídos, nós não focamos. E aí nós não alimentamos a nossa fé. Ah, onde é que está Deus? Cara, Deus está na palavra e você passou tão rápido por ela que você não conseguiu ver isso. Uma devocional de 5 minutos não será suficiente para ouvirmos de fato. E eu não quero constranger ninguém, mas será que a gente faz uma devocional boa com 5 minutos? Ou é 5 minutos é o que você faz? E olhe lá, talvez nem 5 minutos diariamente a gente faz. A gente parar para fazer uma devocional, de fato focar, como diz Paulo, fazer uma coisa, me concentrar naquele esforço de ler a palavra e captar o que Deus tem para nós. Amados, uma leitura superficial do texto sagrado não transformará as nossas orações. Cada vez mas a gente percebe que muitas vezes nos pegamos com as orações superficiais, aquelas orações urgentes, quase que um sinal da cruz, né? Aquela oração WhatsApp. Porque, amados, a gente está com tão pouco texto sagrado dentro da gente, algo muito superficial que não transforma mais nem as nossas orações. Nós temos falado sobre a necessidade de nós olharmos para a Bíblia e fazermos dela as nossas orações. Essa semana eu ouvi um testemunho muito bonito de alguém que falou isso. Olha, eu estava seguindo o seu conselho e eu li o salmo tal, e como que esse salmo falou muito ao meu coração, ao ponto de me colocar para tomar uma decisão. Se ele não tivesse parado, ele não ia ser convencido na sua oração pessoal. Entendeu, amados? Então, essa correria, essa multitarefa, esse negócio de querer fazer não só uma coisa, mas imagina se Paulo estivesse escrevendo com a mentalidade hoje. Um monte de coisa faço e eu engrandeço a Deus que eu sou um cara que faço muitas coisas. Não, uma coisa só eu faço. Primeiro eu esqueço, eu olho para trás e esqueço as coisas que ficaram para trás, é com Deus. E eu foco na que vem diante de mim. Eu coloco as coisas no seu devido lugar. E aí vem um outro texto que quero completar com isso, que fala assim, o Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma. Cara, isso é para nós. Porque uma das marcas desse tempo, esse tempo multitarefado, esse tempo corrido, é a ansiedade. E a ansiedade tem sido caracterizado como uma doença quase que comum nas nossas sociedades ocidentais. E o texto fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Você está ansioso com alguma coisa hoje? Dificilmente alguém vai falar assim, não tem nada que está me deixando ansioso. Porque a nossa mente está assim, acelerada. Aí o texto fala, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, Apresente seus pedidos a Deus. Aí vem uma frase interessante. E a paz de Deus, que excede o entendimento, que excede a nossa capacidade de controlar as coisas, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amados, é a paz de Jesus que vai guardar as nossas emoções. A paz de Jesus é a concessão que é a capacidade de guardar as nossas mentes da ansiedade. Esse jeito de viver sem estar apressado. Sabe esse jeito de viver plugado o tempo todo? Esse jeito de viver impaciente. Me lembro já que tem um tempo que eu estava saindo com os parentes, já estava dentro do carro e já estava meio atrasado. Esse negócio de parente ir para um restaurante comer pizza, né? Está sempre atrasado. E aí, quando estava tudo para sair, alguém falou assim, para, desesperado. O que, que é? Eu esqueci meu celular lá em cima. Ok, mano, vamos sair junto, vamos voltar junto. Mas aí, enquanto não parou, buscou o celular, né? E mais aquele desespero, ele está quase descarregado. Eu preciso carregar o meu celular, não carregar comigo, deixá-lo carregado. Essa ansiedade de estar conectado, de não perder nada. Amados, precisamos entender que a paz de Jesus, ela vai guardar as nossas emoções, ela vai guardar os nossos corações e mentes, quando nós apresentarmos as nossas ansiedades a Deus. Não adianta você achar que a sua ansiedade vai ser resolvida quando você fizer todas as coisas, porque não vai bastar. Você faz uma, nasce três, é que nem coelho, é que nem tiririca no mato. Nós vivemos assim. Quem trabalha em empresa sabe disso. Como é que é a meta? É que nem a Dilma, né? Atingiu a meta, dobra a meta. Que nunca tem meta, o negócio nunca para, amados. Então, a sua ansiedade, ela não vai ser resolvida quando você resolve as coisas. É quando você entrega. É quando você, com orações e súplicas, leva ao Senhor ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. O resultado é a paz. E nesse tempo nós precisamos mais do que nunca aprender a fazer isso. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente que nos empurra para a ansiedade. O Bob Guest escreveu a seguinte frase: um cachorro tem quatro patas, mas ele não tenta andar por quatro caminhos. Servindo para nós que a gente precisa desacelerar, a gente precisa estabelecer um ritmo sadio, um ritmo que vai ser sustentável para nós. A gente não pode, com 30 e poucos anos, estar aí tendo que tomar remédio para desacelerar o coração. Nós vivemos sociedade assim. Né? Adolescente já precisando tomar algo para desacelerar a mente. Amados, nós estamos criando uma sociedade doentia. Então é importantíssimo a gente parar sobre e pensar sobre essa necessidade de desacelerar. E aí eu quero convidar você a ouvir a canção do Roberto Gonçalves, nosso amigo, que escreveu uma canção chamada Desacelerar. A gente vai passar aqui, vai ter um clipe aqui. Eu acho que a gente vai conseguir passar para os de casa também. Né, Davi? A gente vai tentar. Eu, Davi, o nosso multi-homem, fazendo multitarefa lá. Não pode, o homem fica nervoso ali, de repente. Mas você vai ouvir aí essa canção aí. Tenta acompanhar a letra aí.
Pela casa adentrar. seu vai e vem.
É isso aí, rever os valores, essa canção, o Beto, ele põe alguém pensando, né? Começa o dia tranquilo, tudo em paz, está tranquilo, é meio-dia, o bicho está pegando, né? O estresse está ali, cobrança, e final do dia você não consegue descansar, e aí ele dá uma respirada, olha para o horizonte, ele repensa, sabe uma coisa? Preciso rever essas coisas. Amados, é tempo da gente pensar em que área nós precisamos desacelerar. Não estamos aqui contra o seu desenvolvimento profissional, não estamos aqui falando que você precisa, talvez seja o momento de você buscar algumas coisas, mas é como que você encaixa essas coisas na sua vida devocional, no seu relacionamento. Como que você não perde relacionamento nesta vida louca? E aí, aplicando a sua oração de hoje, né, o que você acha, que você entende que precisa da paz do Senhor cuidando das suas emoções. Onde é que a paz do Senhor precisa vir e cuidar das suas emoções? Que área da vida você precisa desacelerar? Trabalho? Distrações? Preguiça? Tem gente que precisa desacelerar na preguguiça. A preguiça está ditando as coisas, está comendo o tempo dele. As distrações, desacelerar na ociosidade. Tem gente que está folgado demais. E por isso a mente está sendo roubada por muitas coisas. Na internet, divertimentos. Amados, precisamos desacelerar para ter tempo de qualidade para a sua devoção com Deus. Tempo de qualidade para a família, esposo, esposa, filhos, para a igreja, inclusive para a igreja. Tem gente que não consegue achar tempo para fazer nada para servir na igreja porque está tão acelerado. Não tem tempo para nada. Hoje é o tempo de você orar e perguntar para o Senhor onde é que você precisa dizer que nem Paulo. Eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Eu vou aprender a desacelerar naquelas áreas que têm me consumido. E que a paz do Senhor Jesus possa conduzir, cuidar do seu coração e da sua mente. Amém, amados? Pense nisso. Ore por isso, como nós sempre dissemos aqui, no coração do homem o clamor, no coração de Deus a provisão. Que você possa orar por isso, que há a provisão do Senhor para a sua vida. Amém? O Senhor complete essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos entrando agora no tempo da oração. E já começa com esse pensamento seu aí, você vai orar por você. Onde é que você precisa rever aí a sua relação com as coisas, com o tempo, aquilo que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus e com o próximo, tá bom? Você que está do outro lado também pode fazer isso. Eu queria só lembrar...